Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, está no ar mais um Baixada Notícias. No programa de hoje a gente vai discutir o radiojornalismo na região e no Brasil. E é fato que a importância do rádio, por mais contraditório que possa parecer, fica cada vez mais clara conforme o avanço da tecnologia. Em uma modernidade que os aparelhos são dependentes da energia elétrica, o rádio se torna um equipamento único no quesito alcance. Algumas regiões do Brasil ainda veem o rádio como a única fonte de informação instantânea e boa parte das regiões mais desenvolvidas do país também soube o que isso no mês de novembro, quando o apagão afetou 8 estados brasileiros. A Baixada Santista, apesar de conter com bastante emissoras de rádio, 14 no FM e 7 no AM, não possui uma emissora de notícias 100% ao vivo. Não existe nada sobre trânsito, o clima, enfim, as informações de sumo interesse para a população que necessita deste tipo de serviço. Nos nossos estúdios estamos recebendo a sócio-diretora do Sistema Cultura São Vicente de Rádio, Neuza Mansur, boa noite.
Boa noite.
Estamos recebendo também a radialista formada pela FAAP, doutora em comunicação social, que fez uma tese sobre radiojornalismo em Santos, doutora Rúbia Vasques, boa noite.
Boa noite, é um prazer estar aqui.
Bom, vamos começar pegando pesado nesse sentido do apagão. A rádio hoje, mesmo estando abaixo em que sistema de audiência com a televisão e com a internet, nestes momentos é tão necessária. Então por que o investimento hoje em dia é tão baixo, vamos dizer assim, Rúbia?
Os empresários investem pouco em jornalismo para aqueles empresários que não acreditam no jornalismo. Os empresários querem lucro muito rápido, muitas das vezes, e alguns empresários que não têm uma raiz ligada ao veículo tratam só como uma forma de ganhar dinheiro. Então, tanto faz se o dinheiro for em jornalismo, em emissão de programas religiosos, o que interessa é ter dinheiro no bolso. Então, quando os empresários respeitarem um pouco mais o jornalismo, com certeza vão investir. E quando nós, ouvintes, exigirmos isso dos empresários, com certeza haverá mais jornalismo. Se no apagão o único veículo de informação era o rádio, com certeza as pessoas pararam para pensar sobre isso.
Sim, com certeza. Neuza, a gente estava conversando aqui, você disse que realmente o investimento em rádio é algo muito grande para você custear uma rádio e talvez por isso o jornalismo tenha sido deixado um pouco de lado, você tem que pegar mais para o lado comercial e tal. Mas na televisão, a Praça de Santos é uma das mais caras do Brasil. Por que então o rádio não consegue se autossustentar e sustentar um jornalismo mais contundente, algo mais prestação de serviço, que esse sempre foi a essência do rádio, foi a prestação de serviço. Por que está faltando isso?
Olha, antes da televisão, o jornalismo na rádio era assim, era tudo bem dividido. Jornalismo, a música, a telenovela no rádio. Tinha até novela, todo mundo ligava o rádio naquela hora para escutar a novela. Imitava barulho de cavalo, do que fosse, entendeu? Então, o rádio teve essa parte totalmente diferente do que tem hoje em dia. Ele tinha um público para isso. Não, você só imaginava, você não via nada. Era um, assim... Eu, quando era criança, eu achava como que um cantor podia estar na rádio aquela hora cantando e na outra também. Porque eu não imaginava o que era ser filha de radialista, mas quando eu era pequena, eu não acreditava que o disco saísse... som ali, entendeu? Para você custar entender isso daí, achava que o cantor estava lá. Porque como a radionovela eu também escutava, então você fica naquela confusão. E a televisão, ela veio para dividir mesmo. Então ela praticamente ficou com o jornalismo. Entendi. Ao vivo, que é a preferência do público. Então, às vezes não é assim, a gente não quer investir, porque você tem que ter um retorno muito grande para você sustentar. Se você não tiver um retorno financeiro para você sustentar a música, o jornalismo, né, você vai ter que fechar a sua porta.
Sim.
Naquela época, o meu pai, ele irradiou a eleição do Kennedy. Ele foi para os Estados Unidos irradiar a eleição do Kennedy. Por quê? Porque dava retorno aquilo.
Uhum.
Entendeu? Hoje em dia, se a rádio for lá irradiar a eleição do Obama, não vai dar retorno para a rádio.
Sim, compreendo. Mas é
estranho. Vai dar para a TV só.
Sim, com certeza. Mas como um jornalismo com credibilidade não consegue reter anunciante? Ainda mais em Santos, com tantas empresas.
Porque você, você tem assim, o Ibope. E no jornalismo, ninguém. Todo mundo liga a televisão para o jornalismo. Jornal Nacional. Então vai primeiro o Jornal da Band, Jornal não sei o que. Aí, Jornal Nacional, o Brasil inteiro se liga no Jornal Nacional. Todo mundo quer ver e quer ouvir. Uhum. Ninguém vai lá só ver a imagem, como no futebol, que tem ainda a sua preferência. O cara vai lá no campo, ele está assistindo o jogo, ele liga no AM da rádio e fica escutando a irradiação. Porque ele prefere a irradiação, às vezes, do rádio, até na televisão. Ele tira o som e põe o rádio, porque ele gosta daquela irradiação.
Uhum.
Do cara falando depressa, com muita euforia num jogo de futebol, que o cara da televisão já vai ali, passa para não sei quem. Gol! Entendeu?
Rúbia, essa questão que ela estava contando sobre o radiojornalismo no quesito de esporte, entra muito por parte de tradição. E rádio é tradição, né? É,
sim.
Por isso que as pessoas falam que quando as pessoas vão morrendo, vai acabando a audiência do rádio. Tá mais ou menos nisso? O rádio, então, tá envelhecendo? Você vê que no jornalismo são pessoas mais antigas, que já estão no rádio faz tempo. Então, o rádio está envelhecendo?
Não, eu não concordo com isso. Não, o rádio, ele é um sangue novo na veia, sempre. Quem entra, começa a trabalhar em rádio, você pode perguntar, é apaixonado, ele é doente pelo rádio. Pode ser que ele não consiga pagar a pensão da mulher, uhum, a escola das crianças, né? Mas ele é apaixonado. Rádio é paixão.
É paixão
não
mesmo.
Tem isso. É novo, é velho. Você aprende a trabalhar com a voz. Você coloca uma interpretação, um jeito diferente de falar. Quem está do outro lado se envolve com aquilo. Então, existe diferença entre jornalista, comunicador, apresentador, DJ. São pessoas que envolvem,
uhum,
né, com a informação, com a fala, com a voz, com o jeito, para aquela pessoa que está ouvindo do outro lado fica imaginando quem será essa pessoa.
Mas então, por que a rádio não está conseguindo, mesmo com isso que você está dizendo, a paixão que move o jornalista quando ele entra na rádio, por que ele não está conseguindo adquirir novos ouvintes?
A resposta é a forma como a concessão dos veículos de rádio são dadas.
Uhum.
Começa por uma questão política. Primeiro, rádio é concessão. Por que é uma concessão? Quem é que consegue a concessão? Começa por aí. Quando essas pessoas, geralmente políticos, têm uma concessão de rádio, o que é que eles fazem com ela? Porque se você perguntar para uma rádio que não seja de político, vai, que não, não, ou melhor, que não tem uma programação...
Tem como achar uma rádio que não é de político?
Não, não. tem as emissoras comunitárias, né? Tem as emissoras, as piratas, né?
Uhum.
Que tentam burlar de uma forma esse trajeto aí das concessões políticas, mas infelizmente duram pouco tempo.
Dura pouco e derruba avião, né?
Sim, dizem, né?
Interfere dizem muito.
Existe uma discussão muito grande sobre isso. Aí o que acontece? A rádio é de um político. Enquanto não interessa, ele contrata N radialistas, N jornalistas, produtores, dá emprego para um monte de gente. Na hora que ele precisa daquela rádio para uma campanha, ele sabe a eficiência correta daquele veículo. Então ele usa marketing político, publicitário, jornalista, faz campanha e ele consegue o objetivo dele. Quando não interessa, a rádio fica lá. Vira um vitrolão, entre aspas, uhum, né? Vai tocando música. Então, quem tem o poder nas mãos sabe exatamente o que faz na hora que interessa. Para a gente que é jornalista, a gente tem uma parte da responsabilidade. Não vou dizer culpa, vou dizer responsabilidade. Porque a gente, na faculdade aqui, você está aprendendo rádio.
Sim.
Né? Você tem professores, você tem a disciplina. Todas as faculdades de jornalismo ensinam rádio. Por que a gente não sai daqui cobrando conteúdo?
Sim, mas entrando nesse quesito, hoje, quando, até entre aspas, porque todo mundo diz que está acabando o rádio, sempre se falou isso, né? Vai acabar. O jornalista, o aluno de jornalismo, ele já não entra e durante o curso ele já não passa pela aula de rádio com uma vontade menor, porque ele já está com a vontade de vou fazer impresso, vou trabalhar na televisão, vou trabalhar online. Isso não afeta a mão de obra? Depois que você vai bater na porta da Rádio Cultura para procurar um emprego, você não é qualificado?
Não, discordo mais uma vez. Porque a coisa que o aluno mais adora fazer é ouvir a própria voz. O primeiro contato que ele tem com o microfone, né, e ouvir a sua voz, ele fica fascinado. Ele aprende a trabalhar com a voz, ele aprende a dar pausas, respirações, interjeições, que isso vai colaborar na clareza da informação que ele vai passar. Esse é o primeiro momento da paixão. É claro que alguns alunos um pouco mais vaidosos querem ir para a televisão, porque as pessoas querem ficar, como a gente diz, bonito na fita, né? Então você quer estar com uma roupinha, um cabelo, uma maquiagem e tal, e você quer ser visto. Infelizmente, a geração é, eu quero me ver. Hoje você vê no Orkut, né, as pessoas colocam foto da festinha de aniversário do bebê, né? As pessoas querem aparecer. É. Isso faz parte da vaidade do ser humano. Sim. Agora, uma coisa é conteúdo. Outra coisa é tecnologia. No meu tempo de jornalismo, quando eu estudei na Facos, eu usava máquina de escrever. Quando a gente tinha o texto corrigido pelo professor Gerson Moreira Lima, pelo professor Disseu Fernandes Lopes, a gente tinha que pegar o texto, que vinha todo rabiscado, colocar outro papel na máquina e fazer tudo de novo. Não é copiou, salvou, deletou, entendeu? Era um duplo trabalho. Mas não há nenhum jornalista formado naquela época que não tenha qualidade.
Entendi. Então, a qualidade dos alunos de jornalismo, então, tá diminuindo, é isso que você está querendo dizer?
Eu acho que o interesse está ligado diretamente ao que os jovens querem hoje do mundo, que é aparecer.
Entendi. Neuza, hoje em dia os horários de AM, principalmente, eles estão quase totalmente vendidos, né? Para outros, para quem tem interesse, é terceirizado o horário. O que falta para a Rádio Cultura, por exemplo, ter uma equipe própria, ter a equipe de esporte, ter a equipe do tempo, a equipe de trânsito? O que falta hoje?
Não, eu não tenho nada. A única coisa terceirizada, para mim, é o esporte. Só. O resto é tudo da Rádio Cultura.
Sim, mas...
O jornalismo, tudo que nós temos é tudo da rádio. Os programas, tudo. Locutores da rádio, operadores da rádio, que, aliás... É muito difícil a gente conseguir um operador de som. Muito difícil.
Tá faltando no meio.
Muito difícil. Locutor também. Locutor também.
A voz da consciência. Como é que tá o AM no sentido de jornalismo da cultura?
Não, eu não tenho um jornalismo, vamos dizer assim, só pro AM. A única coisa que eu tenho de jornalismo é o Rádio Polícia, que tá em primeiro lugar. Tá há muitos anos em primeiro lugar, que o povo ama aquele horário, ama aquele assunto, entendeu? Então, que nós estamos no rádio há 64 anos, então a gente sabe aquilo que vai e aquilo que não vai.
Entendi.
Então, você às vezes não mexe no time que está ganhando. Por que que nós fomos diminuindo o jornalismo em si? O jornalista lá conversando, nós somos obrigados. Você pode escutar a rádio, de tanto em tanto tempo lá, nós temos a jornalista lendo a matéria que ela capta da internet, de tudo quanto é lugar, ela monta a matéria. Então, por causa da internet... que você facilitou tudo. Tudo chega na tua mão rapidinho, você vem tudo mastigadinho, aquela notícia, ela vai lá, tira, vai lá e lê. Mas então, antigamente, o que acontecia? O jornalista ia lá, redigia a notícia, ia buscar a notícia na rua, ia com um carro, ia dois, três, redigia a matéria, chegava lá, batia tudo na máquina, que nem a Rúbia falou. Eram umas 10, né, Rúbia?
Era.
Para redigir tudo aquilo. Hoje em dia você recebe tudo pela internet?
Mas,
ou por fax? Você chega lá, lê a sua notícia?
Sim, mas uma coisa que até pode ser contraditória, porque a internet, ela em muitos sentidos, ela é mais lenta do que o próprio rádio. Porque o próprio rádio, se eu enviar um repórter no acontecimento,
o acontecimento na cidade...
Uma ponte cair, alguma coisa assim, ele vai informar primeiro do que o próprio...
Dentro da cidade você vai informar, dentro da cidade. Agora, você não vai informar o que aconteceu em São Paulo.
Sim.
Pela internet você vai informar mais depressa. Por um fax você vai informar muito mais depressa. Então, tudo isso atrapalhou, vamos dizer, talvez até a formação do jornalista. Uhum. O jornalista, ele não vai lá... Tem aquele que redige muito bem. Mas se você pegar, professor ali, pegar 30 alunos e mandar redigir, vai lá e faz uma matéria assim, assim, assado. Será que os 30 vão tomar uma nota 10 de português? Entendeu?
Aí
o bicho pega. Pega um antigo para ver se ele não toma nota 10 na concordância verbal e tudo mais. Porque hoje em dia é difícil. O jovem, às vezes, está com a cabeça muito voltada para a internet. Vocês têm um outro tipo de escrever e ler. Vocês acham que não prejudica o português de vocês? Atrapalha o cérebro de vocês totalmente. Isso é que está atrapalhando. Então, aí você vai fazendo o quê? Uma rádio musical.
Sim.
Você acaba tendo uma rádio musical, que nós temos um FM, uma rádio musical, apesar de ser uma rádio de massa, porque nós lançamos assim, o seu sonho de Natal, coloque, demos o site, coloque um sonho que você tem de Natal. Mas num dia nós já tínhamos 500 e poucos sonhos de Natal, uhum, do povo. E assim está indo, vai ser sorteado. Então, coisas assim, tem uns que pede carro, pede casa. Mas tem um que pediu um sapato social.
Sobre...
Você entendeu?
Sobre...
Então tem umas coisas assim que você vê o que a rádio alcança.
Uhum.
Né?
Sobre esse mais temas a gente vai discutir no próximo bloco. Vamos para 30 segundinhos e a gente já volta.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Quanto tempo? Voltamos para o segundo bloco do nosso programa, Baixada Notícias. Continuando nesse sentido da preferência. Em geral, realmente, os jovens preferem as rádios de frequência AM, justamente por terem conteúdo voltado à música.
Na FM,
é verdade. Ao invés da notícia. Não seria o caso, então, de implementar alguns programas de notícias, mesmo que de pouca duração? A cultura até tem isso.
Tem. É obrigado a ter, todas têm. É obrigado. Você tem
é por isso que elas bancam.
No AM e no FM. Eu tenho que ter sempre uma jornalista na rádio. Tem que ter a notícia de tanto em tanto tempo lá, que eu não posso te dizer se é de meia hora agora. Não tenho bem certeza. Mas a gente é obrigado a ter isso. Isso daí não pode morrer, entendeu?
Uhum.
Mesmo que seja assim, a Santa Casa precisa de sangue para fulano de tal.
É uma
prestação de serviço.
Essa...
Vai lá e faz. Porque nós somos uma rádio voltada para o povo. Nós somos muito envolvidos com a população da cidade. Sempre, desde a época do meu pai passou isso para a gente. Porque a rádio tem que se envolver com a cidade que ela está. Ela não pode ser assim...
neutra.
Não olhar para trás, sabe? Não olhar para os lados. Ela tem que ver tudo. Tem que olhar todos os problemas da cidade, colocar tudo no ar, sabe? Não dar notícia falsa. Isso é fundamental. A gente não faz isso na rádio. Se você ligar para mim, olha, aconteceu um negócio assim assado, vai ser o nome do meu filho, vai, por favor, você podia segurar? Segura-se. Entendeu? Não é porque você obriga, porque tô vendo que tem uma mãe envolvida, chorando por um filho que fez uma besteira. Vou segurar, seguro. Não tô mentindo, só tô segurando porque aquela mãe tá me pedindo, tá triste, tá chorando. Uhum. Entendeu? Então acontece isso também. Porque a gente tá muito envolvido com a cidade inteira. Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, todo mundo sabe da história da rádio.
Uhum.
Nós não somos uma rádio só tocando musiquinha. A gente é envolvido. Elegemos o meu irmão quantas vezes através da rádio e ele vai lá trabalhar pela cidade mesmo. São Vicente acabou de receber um aparelho para um hospital que o médico chegou para o meu irmão e falou: olha, Beto, eu não aguento mais, eu opero, ele é um ortopedista. Ele já tem 65 anos. Doutor Nicolau, Chafique Miguel. Falou: Beto, pelo amor de Deus, eu opero, põe um pininho, pego o paciente, levo lá embaixo, tiro do centro cirúrgico, tira a chapa, volta. Umas 15 vezes ele tira a chapa para ver se está certo o negócio. Uhum. No osso do cara. Eu precisava de um aparelho assim assado. Fazem 4 anos que o Beto destinou essa verba. E a verba não chegava. Chegou agora, há pouco tempo. Compraram o aparelho. O aparelho está lá embaixo no hospital, porque o elevador não aguenta levar o aparelho lá para cima.
Ô, Rúbia, entendeu? Sobre o radiojornalismo, antigamente, que a gente vinha falando, a senhora que é pesquisadora, na sua visão, qual era a estratégia, né? Porque a Neuza estava dizendo que o programa de maior audiência da rádio da AM é o de Rádio Polícia
e Esporte.
E o Esporte, que o Rádio Polícia é praticamente igual ao da televisão, é muito, vamos dizer assim, sensacionalista, algo assim, forte, contundente, que é o que a população queria. Então, é aí que os anunciantes pretendem investir? São nesses programas mais fortes, mais voltados ao sensacionalismo?
Não, eu não acredito. Existem várias emissoras com programação unicamente jornalística. Essas emissoras sobrevivem. Ou seja, há anunciantes, sim. Há um departamento comercial dedicado a vender espaço dentro de uma programação jornalística. Eu acho que precisa de investimento. Precisa de treinamento do profissional de marketing, os vendedores, como é o nome?
Os contatos.
Os contatos publicitários, para trabalhar o jornalismo e vender o jornalismo em rádio. Porque criou-se, né, uma ideia de que vender determinado produto é mais fácil. A gente não quer o mais fácil. Se você quer uma rádio de qualidade com jornalismo, você tem que vender produto de boa qualidade. Vai na Bandeirantes, por que não vende? Por que vende notícia lá o dia inteiro? Na CBN, por que vende? Por que não deu certo em Santos? Que é uma grande...
A CBN não deu certo em Santos.
Pois é, por que não deu certo
em
Santos?
Não deu certo aqui.
Por que anunciar aqui não entra dinheiro? Será que os empresários são gananciosos demais? Será que tem que entrar muito dinheiro?
Não, você não vende mesmo. Pois. Estou dizendo para você que você não vende, porque eu mexo com isso, né? Então, você não consegue passar para o anunciante, porque o que você mais vende em Santos é para o lojista. Porque o comércio que você tem em Santos é lojista, é pequeno, entendeu? O comércio é pequeno em Santos. Por mais que você esteja crescendo, você está crescendo, vai chegar a Petrobras, aí vai chegar o óleo, vai chegar isso, vai chegar aquilo. Não sei quanto isso vai ser grande para Santos, ainda não sei.
Mas, Neus, olha...
Mas você
se
não
é que,
vende.
Se é que a gente pode fazer um... bate-bola aqui,
pode,
eu acho que existe uma cultura muito ruim entre os vendedores, entre os anunciantes das emissoras de rádio.
O tipo então, de vendedor que você tem, as pessoas que vendem a publicidade, esse sim está voltado pela ganância para ganhar os 20% dele,
pois
ou os 10%.
Então,
entendeu?
Eu acho,
então,
por
ele,
exemplo,
no
eu lembro,
ele só vende o que ele quer.
Eu tive a oportunidade de trabalhar em 86 na Rádio Atlântica.
Era outra coisa,
que
né?
Que havia acabado de ser vendida para o José Manuel Ferreira Gonçalves, isso, né? O cara era um doido, ele é um criativo, né? Ele era... Na área de rádio, ele era ousado. Tanto que ele contratou uma molecada, inclusive eu, né? Recém saída da faculdade. E ele tinha sonhos muito interessantes. Então, era uma equipe de jornalismo enorme. E vendia. Tinha anunciante, tinha investimento em jornalismo. Então, criou ali dentro da rádio um grupo de pessoas que trabalhavam e que vendiam anúncio.
Mas será que às vezes não seria também uma falta de interesse dos próprios anunciantes aqui da região?
Ah, eu acho que é.
Olha, uma vez...
Porque tem
a
televisão.
Eu tive uma oportunidade de entrevistar o Gil Mansur, porque eu fiz a minha tese contando as emissoras, a história das emissoras de rádio aqui em Santos. E o Gil dizia que na época, isso deve ter sido 2002, 2003, você me corrige, Neuza, por favor. Ele dizia que o valor do anúncio em rádio era parecido com o anúncio na TV.
Isso.
Porque os donos das TVs baixaram muito o valor dos anúncios das TVs. Então, o empresário, é claro, a exemplo dos jovens que querem aparecer, eles preferiam aparecer na televisão do que ouvir apenas no rádio. Entende?
Entendi.
Então, existe entre elas também... entre os veículos de comunicação, uma concorrência um tanto quanto desleal.
Muito desleal. No ponto de baixar, tem emissora de rádio que aparece. Ah, não, vamos soltar aí um anúncio a R$4. Como é que eu vou anunciar R$4? Como é que eu vou pagar o contato, a luz que eu uso, todos os meus impostos, os meus funcionários. O cara, para me dar, vamos dizer assim, 4 mil reais, que não dá nem para pagar uma das partes da luz, entendeu? Ele vai fazer quantos anúncios na rádio, você me entendeu?
Entendi.
Vai botar 100 ali.
Neuza, no
então
sentido...
Então vai lotar.
Você estava falando sobre a Petrobras, que vai chegar por causa do pré-sal, todo mundo tem essa torcida e tal.
Isso.
Então já não era... Do momento, então, das rádios criarem? Porque quando chegar a Petrobras, e com esse bom imobiliário que a gente tem em Santos, e a Rádio Bandeirantes isso faz com uma excelência, principalmente nos feriados, um programa de domingo, que são os ouvintes, praticamente, que são os jornalistas, que eles ligam e informam, olha, a Bandeirantes está com trânsito e tal.
Então, nós temos uma parte dessa no Porto. Tem um rapaz que já tem isso daí.
Já não é
uma
no AM. De criar já um programa voltado para isso?
Não, porque você
pensando
ainda
nesses
não,
anunciantes
não,
grandes.
Você ainda não tem... Porque a rádio é imediata. Chegou o negócio, você cria o programa e põe no ar. Ele já pega, entendeu? Então, por exemplo, você não pode pensar muito distante, mas muito distante, você não vai ter anunciante para aquilo. Porque o que eu vou querer? Poxa, a Petrobras vai chegar, eu vou querer um anúncio da Petrobras. O governo está investindo muito em publicidade agora. O Lula está fazendo investimento nele. Está mandando a publicidade toda em nome dele, mas é obrigado a 40% de desconto para ele, mais 30% para... É um absurdo o que está acontecendo, entendeu? Mas está obrigando as rádios todinhas a fazer... Não bota isso no coisa. A fazer a propaganda dele.
Entendi.
Entendeu? E você é obrigado a fazer.
E qual, assim, questão de tecnologia, assim, qual que é o principal rival da rádio? Seria a televisão ou a internet?
Televisão, eu acho.
Televisão?
Televisão. Internet, até a rádio usa a internet. Se você for na rádio, nós estamos com a internet ligada aqui na frente, na televisão. Nós temos um site onde você pode assistir a rádio,
pode
o
ouvir.
Locutor, você pode ouvir e ver o locutor. Entendeu? Nós temos o site.
Uhum.
Então,
Roberto,
foi maravilhoso isso. Agora,
só pegando nesse sentido da criação, então, para você, não seria então uma tradição que uma rádio iria criar se ela já criasse... antevendo algum problema que pode ter no futuro, já criar um programa, já, porque primeiro tem que vir um investimento para depois você colher os frutos desse investimento. Já não seria uma hora, talvez, de criar isso? Ou tem que realmente esperar chegar, esperar ver se dá certo, para aí vai ter a concorrência de tantas outras rádios?
Nós estamos numa faculdade, então isso eu acho que é cabível. Vocês, quando aprendem radiojornalismo, vocês têm mil ideias, certo? Tá tudo fresquinho aí, você tem o problema e você tem ideias de vamos fazer isso, aquilo outro. Hoje em dia, ao contrário da minha época é hoje, né? Na época que eu fazia faculdade, vocês têm o site da universidade com espaço para vocês fazerem produções radiofônicas. Então, lança ali, inova ali e veja se vai pegar ou não. Eu acho que dentro da faculdade...
Então o futuro do radiojornalismo está dentro da universidade.
Com certeza. O cara que votou contra o diploma não tinha noção do que estava fazendo. Porque é aqui que a gente ousa, é aqui que a gente inova.
E a gente treina.
Exatamente.
Imagina se você faz um programa muito legal e você é super ouvido dentro de uma internet, vamos dizer. O dono da rádio vai te procurar. Com certeza.
Com certeza.
Com certeza.
Não, sim.
Porque vai querer a tua ideia. No rádio.
Claro.
Entendeu? Pô, a ideia é daquele cara. Porque num instantinho vaza. Você põe um negócio na internet, vaza. Gente, todo mundo fica sabendo. Uhum. Põe, por exemplo, você faz aí um programa de rádio, vai pro YouTube. Quantas pessoas vão te ouvir? No instante todo mundo tá te ouvindo.
Sempre tem alguém
pô,
ouvindo.
Pô, esse cara é de Santos. Pô, que legal que o cara fez, entendeu? Uhum. Então, o que a gente também precisa? De coisa nova, de ideia nova, a gente não está fechado para isso, não.
Uhum.
Nós somos muito abertos para ideias novas, tudo que leva você a primeiro lugar. É isso.
Agora,
que a gente está sempre
acho,
aberto.
Eu acho que tem uma coisa que hoje a faculdade de jornalismo pode fazer que antigamente não era feito e eu duvido que tenha alguma faculdade de jornalismo que faça. Que é ensinar para o aluno de jornalismo a importância da área comercial em qualquer veículo de comunicação ou até quando ele decidir a ter a própria assessoria de comunicação. Porque a gente aprende a escrever, a falar e não aprende a lidar com dinheiro.
Uhum.
Entendeu? Eu lembro que quando eu trabalhava em rádio, me disseram, vai vender propaganda. Uhum. Eu quase bati na pessoa. porque aquilo era uma afronta aos meus valores.
É.
E hoje eu sei que você tem que aprender, então você delega para outra pessoa para vender.
Entendi. Eu queria muito agradecer a participação de vocês duas no programa.
Falamos demais.
Foi muito bom, com certeza não. Então, por hoje é só. Voltamos na próxima quarta-feira. Muito obrigado.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.